Temos aqui algumas perguntas que vamos procurar respondê-las sinteticamente, porque são perguntas importantes e que não devem ficar sem resposta. O que é ser prudente nos dias atuais? Nós temos uma série de estudos de Trigueirinho que se chamam As Virtudes e os Dons. E o primeiro estudo trata da prudência. Então, podemos estudar este CD, esta partilha, esse estudo está disponível também no site da IRDIM, se chama As Virtudes e os Dons. E o primeiro estudo trata da prudência. O que devemos fazer quando as pessoas que amamos não aceitam o mesmo caminho de vida correta? Devemos amá-las mais, porque é o amor que transforma. E devemos saber que dentro delas há um eu superior, e quanto mais amarmos e entregarmos aquela pessoa ao próprio eu superior, mais possibilidade tem do eu superior poder agir sobre ela. Mas é o amor que vence aquilo que está fora do lugar. Uma pessoa gostaria de saber do que tenho que me abster para viver uma vida monástica. E em qual livro encontro os atributos para estudar? Nós temos um opúsculo específico com os atributos do monastério. Nesse opúsculo, temos 84 atributos com material disponível para trabalharmos esses atributos na vida. É algo muito prático. Temos também uma gravação, um CD, com 3 estudos de Frei Arthur, que se chamam Caminho da Consagração. E ali nós podemos encontrar várias informações sobre os votos e sobre a proposta da vida consagrada, Caminho da Consagração. O livro de Trigueirinho, que traz uma introdução importante para a vida monástica, e trata também da vida contemplativa, se chama Das Lutas à Paz, que é um livro indicado para todos aqueles que querem se aproximar da consciência monástica. Então temos o opúsculo com os 84 atributos do monastério, são 7 grupos de 12 atributos, temos esses estudos, esse CD, Caminho da Consagração, e temos este livro Das Lutas à Paz, além de um outro material vasto, como o estudo de todos os 84 atributos que foram feitos por Trigueirinho. A pessoa pergunta se um dia antes do dia de jejum ela deveria se preparar tomando apenas água e frutas, ou seja, uma dieta mais leve, e se é melhor ter essa atitude do que comer outros alimentos. Nos dias de hoje, o principal é a gratidão ao tomarmos o alimento. Isso é o principal. Porque o simples fato de termos algum alimento para tomarmos, para nos alimentarmos, isso já é uma dádiva especial. Enquanto tantos não têm sequer o que comer. Então, o primeiro ponto é a gratidão. No dia de jejum, fazemos jejum, não apenas do alimento, mas jejum de pensamentos, jejum de sentimentos, jejum de desejos, jejum da palavra. Então aí o trabalho do jejum fica mais completo. Nós temos um CD gravado, um estudo também de Frei Arthur, que se chama O Jejum e a Paz, que trata desse assunto dentro das instruções que foram passadas por Maria. E ali nós vamos ver a importância do jejum como elemento de transformação planetária e de equilíbrio das leis dos fluxos no planeta. A lei dos fluxos é essa lei que deveria distribuir o que é necessário para todos, segundo a necessidade. E essa lei dos fluxos no planeta está um pouco desvirtuada pelo tipo de vida que levamos. Então, o jejum e a paz trata desse assunto, é um estudo que podemos aprofundar esse tema. Agora, o que fazemos no dia anterior, se fazemos dieta ou não, aí é algo particular que cada um pode perceber, lembrando que o mais importante é a gratidão. Uma pessoa teve um sonho onde ela foi levada a uma certa distância do planeta e o planeta explodia em chamas, como se fosse se desintegrar, como se fosse um grande vulcão. E ela pergunta o que significa. Nós estamos num período de transição, de purificação planetária, e este processo de purificação, nos planos sutis, pode se apresentar para nós de diferentes maneiras, segundo a nossa concepção, e isso pode ser visto ou percebido de diferentes maneiras. Então, o importante é não temermos que o planeta exploda, mas o importante é nós nos unirmos à consciência universal de Maria para aliviar ao máximo o impacto da transformação que é iminente. Então, a transformação é bem-vinda, deve ser amada em nós e fora de nós, e essa transformação evolutiva, isto que é o bem para a humanidade, quanto mais for acolhida, mais suave pode ser o processo. O processo se torna mais violento por causa do nosso grau de resistência à transformação. Então, se amamos a transformação, se estamos totalmente dispostos a nos transformar, como diz o atributo do monastério, então as transformações podem ser suaves, porque estão sendo acolhidas. E neste momento de purificação, estamos num processo, por meio dos grupos orantes, principalmente, das comunidades luz, dos monastérios, de transmutação da carga de resistência à luz que se aproxima. Então, tudo aquilo que se opõe à luz necessita ser transmutado, ser transladado do planeta, para que o processo de transformação pela luz possa ser mais suave. Aqui uma pessoa diz que antes acreditava na reencarnação. E agora ela está na dúvida se deve acreditar no céu ou no inferno. Uma coisa não precisa se mesclar com a outra. O processo de reencarnação é um processo natural das nossas almas, que fazem experiência dentro da vida terrestre muitas vezes. Então, essa escola da Terra, nós temos que frequentar muitos aprendizados, muitas classes temos que frequentar. Então, temos muitas encarnações sobre a Terra. Isso é a reencarnação. A nossa alma reencarna, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, e vamos nos reencontrando aí ao longo dessas reencarnações. Agora, céu e inferno são estados de consciência. Céu são os estados de consciência superiores e inferno são estados de consciência de baixa vibração, onde as almas e as consciências ficam aprisionadas. Então, são estados de consciência de sofrimento, estados de consciência onde as forças involutivas prevalecem, então são chamados infernais, estados ou dimensões infernais. Mas, independente do céu ou do inferno, a nossa alma reencarna várias vezes no aprendizado sobre a Terra. Se uma pessoa recebe uma graça especial e depois a perde, se pode recuperá-la? Na verdade, quando recebemos uma graça especial, ela foi recebida. Agora, nós podemos não responder àquela graça. Aí, vamos ter que aguardar um momento em que as rodas da vida, do destino, das oportunidades possam nos colocar diante de uma nova chance. Sempre retorna. Agora, o exercício é nós aproveitarmos prontamente as oportunidades evolutivas que temos. E, atualmente, estamos recebendo muitas graças especiais com a descida da consciência de Maria, que é uma consciência divina, universal, com a aproximação da consciência de Samana, o Cristo. Isso é uma graça imensa para as nossas almas, para o nosso destino, para o destino da Terra. Então, se tivemos uma graça e não soubemos aproveitá-la, não vamos ficar presos ao que passou. Vamos, no momento presente, nos coligar com essas graças que estamos recebendo. E vamos abrir as portas agora, porque o momento presente é o único momento que podemos trabalhar. E aquilo que vivemos no passado fica como aprendizado e fica como impulso para, no momento presente, nós adentrarmos o portal da oportunidade prontamente, porque já sabemos que vale a pena. Aqui uma pessoa pergunta sobre o processo da mente, que os pensamentos interferem muito, como ela deve fazer. Existem vários estudos gravados de Trigueirinho, Frei Arthur, Madre Shimane, que tratam desse assunto amplamente. Então, pode pesquisar no site da ERDIM. Existe a possibilidade de colocar palavras-chave para encontrar o tema do estudo. Então, pode colocar pensamento, mente, e ali vai encontrar muitos estudos. Existe uma instrução vasta nesse sentido. E se a pessoa quiser fazer alguma leitura, ela pode caminhar diante dos livros que estão na biblioteca ou na livraria, sem esperar nada, só caminhar diante dos livros e ver qual livro que lhe chama a atenção. Pode ser que algum livro atraia. Então, acredite e vá até aquele livro, estude, e depois nos conte como foi. Está bem? Nós temos que acreditar que podemos ser guiados interiormente. Então, com paz, com serenidade, vamos buscar escutar. Quem sabe, de repente, encontramos aí uma resposta. Durante aquela breve sintonia que fizemos com a oração, que é aquilo que nos transmitiu, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. E quando procuramos interiorizar a oração, até vocalmente e mentalmente, tentando torná-la intensa internamente e interiorizada, uma irmã teve uma experiência que, enquanto o grupo orava, enquanto o grupo fazia aquele exercício de oração, o espaço da consciência dela se preencheu com uma luz violeta, que era como se fosse a consciência do grupo, e dentro daquela luz violeta surgiam bolhas de luz, e cada ser que estava presente na sala mergulhava na bolha de luz, que simbolizava um certo estado de consciência preservado. E dentro daquela bolha de luz, ela comungava de uma paz muito profunda. E isso foi uma representação simbólica, não de algo energético interior que estava se passando. E nós vemos como que o nosso poder de criação, de nos unirmos ao bem, ou nos unirmos a coisas confusas, caóticas, é a mesma capacidade. E basta nós querermos, nós nos voltarmos para isso. Então, quando nos voltamos para a misericórdia, mudamos de estado interior. Então, ao longo do dia, nós podemos construir um estado interno, que vai se refletir externamente também, de outra qualidade. E aqui temos uma pergunta: o que é ter o coração manso? é nós podermos estar sem envolvimentos. Então, não estarmos prisioneiros do amor próprio, porque o que impede de nós termos um coração manso é o nosso amor próprio, que nos agita, que nos cobra, que traz tantas reações. Então, um coração manso é um coração que está em paz, é um coração que confia no universo, é um coração que não precisa reagir, porque ele confia, e ele confia porque ele ama o universo. Então, ele é manso, ele está em paz, ele não precisa se defender, porque o universo é quem o defende. É o caminho de proteção e guia. É o manto da mãe que o defende. E o defende porque ele está nos braços da mãe, ele é manso. Então, se nós estamos fora do manto da mãe, nós temos que nos proteger. Agora, se nós estamos no manto da mãe, nós estamos protegidos. E para nós estarmos aí, nesta trindade de energias e de consciências, nós temos que criar as condições com a vontade e com o livre-arbítrio, com a entrega. Mas ontem, com poucos momentos de oração, esta irmã percebeu que o grupo começava a mergulhar num estado de ser diferente. Então, é possível nós construirmos. E também, ela, mais à noite, durante a transmissão da mensagem semanal de Maria, esta mesma irmã teve uma experiência como um sonho acordado, em que ela via um grande guindaste, esses que existem em obras, que transportava uma coluna imensa, muito pesada. E era como isso estivesse sendo transportado sobre o planeta Terra. Sabem como esses guindastes transportam material de um local para outro da obra? E pegam as colunas e elevam as colunas para serem colocadas no local correto? Então, este guindaste movia esta grande peça sobre a Terra. Só que o fio que segurava esta peça era um fio muito fino, que estava para se romper. E ali na experiência, aquele ser, esta irmã, começou a entrar em sofrimento, porque ela viu que aquilo estava para cair, não tinha o que fazer. E ao mesmo tempo que ela tinha experiência, ela participava do que se acontecia na sala, o grupo estava orando, às vezes o grupo do coral entoava melodia, e ela, um dado momento, ela fez a intenção, falou assim, Maria, vai interceder, porque ela viu que se aquilo caísse, seria um desastre muito grande. Ela estava sentindo uma iminência de um desastre muito grande que ia se precipitar sobre a Terra. E ela fez a intenção que Maria ia interceder, mas a oração prosseguia e não acontecia nada. E a sensação de que estava para cair era muito forte. E aí, num dado momento, ela percebeu que do coração do grupo, ou seja, dos seres, daqueles de nós que estávamos aqui e que estávamos sinceramente orando, saíam pétalas de flores. E essas pétalas de flores iam ficando embaixo dessa coluna, que estava suspensa por um fio muito tênue. As pétalas de flores subiam, iam subindo, iam as pétalas de flores. E a mente dela dizia, mas as pétalas vão segurar? Porque, na lógica, parece que não vai dar. Mas as pétalas de flores vinham, que eram as nossas orações, e ficavam sustentando aquela coluna. Agora, o que será que está pairando sobre o planeta Terra e que está por um fio com este guindaste que a justiça divina tem que mover esta construção da nova Terra? Como vai ser? Será que as nossas orações vão colaborar com este processo? E esta coluna vai poder chegar aonde ela tem que chegar sem romper o fio. Então, vemos quão importante é a nossa atitude em determinados momentos, uma conjuntura que se abre, uma oração grupal, ali a nossa atitude pode determinar algo. Então, a vida divina se aproxima de nós no grau da invocação. Temos aqui uma pergunta: como podemos alcançar a benevolência? Não, o bem em nós, a vivência do bem, nos vigiando, aprendendo a nos observar de fora, observarmos a nós mesmos fisicamente, observar o nosso sentir, observar a nossa mente, o nosso pensamento de fora, porque aí muitos impulsos de malevolência, muitos impulsos contrários à benevolência que existem no nosso subconsciente, que fazem parte do subconsciente da humanidade, faz parte do código genético, o DNA, eles não vão prevalecer. Por isso é tão importante, tão fundamental, por isso é fundamental esta consciência do observador, nós fora de nós mesmos, observando a nós mesmos como se fôssemos outra pessoa. Porque aí todo movimento que vai emergindo no ser não prevalece. E nós podemos nutrir aquilo que deve crescer e nascer e não semear o que não deve nascer. Nós podemos não alimentar o que deve morrer. Nós podemos nos observar de fora. Isso é fundamental. E aí nós vamos nutrir as sementes do bem. Para isso, a oração ajuda muito. Agora, precisa um trabalho consciente. Não basta orar, porque, de outra maneira, construímos com uma mão e destruímos com a outra. Para darmos um certo passo, para cruzarmos uma certa ponte da consciência, sem desenvolvermos o observador de nós mesmos, não conseguimos. Então, este passo de observarmos a nós mesmos de fora é requisito para uma mudança importante de etapa e de processo. Então, a benevolência podemos alcançar nutrindo as sementes do bem. Esta noite sonhei que caíam 3 dentes, um do lado direito e outros 2 do lado esquerdo. Poderia me ajudar a entender o que isso quer me dizer? O significado dos sonhos, quando são simbólicos, não são fixos. O significado pode ser compreendido em diferentes níveis. Então, temos alguma leitura do sonho e aquela leitura pode se desdobrar. Como um símbolo, pode ter muitos significados. De maneira geral, sabemos que os dentes são a parte mais resistente do nosso corpo. E, em geral, os dentes podem significar a resistência nossa. Então, quando nós nascemos, nós não temos dentes. Depois os dentes crescem. E depois, por volta dos 7 anos de idade, existe uma troca de dentes. Tudo isso, que é parte do processo orgânico, fisiológico, isso tem uma simbologia dentro de nós. Então, cair 3 dentes pode ser algo que tem uma conotação positiva, da pessoa estar se despojando das suas resistências, voltando a ser criança, simbolicamente, ou pode estar simbolizando que ela precisa observar o uso da palavra. Então, isso depende um pouco da vibração do sonho, do estado do sonho, do que o sonho evocava nela. Por exemplo, podemos ter um sonho que estamos diante de uma porta e a porta está fechada. Então, este foi o sonho. Agora, o que mais emerge dali? O sonho está pedindo que possamos abrir a porta ou devemos aguardar que a porta se abra? Então, o sonho, ele é um pouco mais do que o registro da visão. Então, se estamos atentos, se nos preparamos para o sono, se damos importância para a vida onírica, vamos começar a perceber certas sutilezas do sonho, ou certos detalhes, se os dentes estavam em boa condição, se os dentes eram sadios, se os dentes não eram sadios. Tudo isso muda o conteúdo simbólico daquela instrução. Aqui vemos que eram dois do lado direito e um do lado esquerdo. Então a pessoa pode colocar para dentro de si a reflexão. Antes de dormir, pode pedir um sinal, pode pedir ao mundo interior um esclarecimento, uma resposta, e assistir, registrar qual seria o desenvolvimento. No dia a dia também, ao longo do dia, ela fazendo uma oferta pode ter o sonho presente, porque podem acontecer fatos durante o dia que o sonho emerge e que confirma para ela qual era o sentido que o sonho estava buscando trazer. Temos aqui duas partilhas importantes. Primeira, a pessoa observou que diante das imagens de Maria, Nossa Senhora das Graças, que foi colocada à entrada das comunidades, ela notou que muitas pessoas que passavam diante da imagem espontaneamente sentiam necessidade de reverenciá-la. E faziam isso naturalmente pessoas do grupo que nunca tiveram esse hábito e mesmo pessoas da região que frequentam a fazenda ou que passam na estrada. E ela viu que uma outra estátua, não acontece isso, as pessoas passam, até ignoram a imagem que está ali. E ela pergunta como funciona. Não é só que as pessoas prestem atenção em uma ou não prestem atenção na outra. É que as imagens, elas funcionam como um ponto de ancorar uma certa energia, como uma base para ancorar uma certa energia. Estas imagens que foram colocadas à entrada da comunidade foi um pedido de Maria. E depois que a imagem foi colocada, se assistiu nos planos sutis um trabalho de vivificação da imagem, ou seja, aquela imagem foi ligada à consciência de Maria como um fio, terra. Então, tem ali algo de Maria que é irradiado por aquele ímã, por aquele magneto. Então, a estátua se torna magnética. Ela é uma estátua, mas tem um fio sutil de energia ligado nela. E outras estátuas podem estar vazias ou podem ter outras coisas ligadas. Nós temos vários relatos, inclusive naquela série de estudos Forças Ocultas da Vida, de Trigueirinho, tem ali algumas experiências que são relatadas, em que estátuas em locais sagrados, supostamente, em templos, estavam obsedadas por forças negativas. Então a pessoa chegava diante da estátua e o que estava ocupando a estátua era uma força negativa, apesar da estátua externamente corresponder a algo positivo, a algo santo. Então as estátuas não são todas iguais do ponto de vista daquilo que habita a estátua, daquilo que anima a estátua. A estátua é apenas um vasilhame, é apenas um recipiente para receber uma energia. Ou está vazia, ou está preenchida de algo positivo, ou pode estar preenchido de algo não tão positivo. Nós conhecemos casos de grupos que trabalhavam com desobsessão, que tiveram que fazer a desobsessão de uma estátua, porque ela estava obsedada por uma entidade negativa. E aqui uma outra partilha muito importante, muito instrutiva, foi de uma irmã que esteve presente no trabalho orante do dia 12, em Lavras, quando houve a manifestação de Maria. E, durante a oração, esta irmã teve uma série de impressões e de vivências internas. Quando, ao final do trabalho, do dia 12, Frei Elias foi relatar o que aconteceu, não coincidia com nada que ela havia percebido. E ela falou, bom, percebi errado, me equivoquei. E ela retornou para o trabalho do dia 13, que foi ontem. E, ao final do trabalho do dia 13, Frei Elias relatou praticamente as coisas que ela havia percebido na véspera. Então, é como se ela houvesse entrado no registro da aparição que ia acontecer no dia seguinte. E ela pergunta como pode acontecer isso. Pelo que temos informação, é mais ou menos assim que acontece. É como se fosse o filme da superfície da Terra, da nossa vida, que vai um fotograma do filme, ou seja, uma cena do filme depois da outra. Então, é linear. Para quem dirige o filme, está fora do filme. Você pode, como fazemos hoje nos computadores com facilidade, inserir algo em alguma parte do filme. Você tem a direção do filme. Então, essa questão do tempo e do espaço, assim como nós vivemos, parece que é desta forma para nós que estamos dentro do filme. Para uma consciência que está fora do filme, acima do plano mental, que é uma consciência cósmica, universal, não tem esse tempo como tem para nós. Ela tem o filme inteiro de uma vez. Então, ela pode fazer uma aparição única em dois momentos do filme diferentes. É algo mais ou menos assim. E isso faz com que nós possamos estar mais livres no dia a dia. Depois de uma experiência assim, nós ficamos muito mais flexíveis em relação ao tempo, em relação ao nosso passado, em relação ao futuro e em relação à possibilidade de nós estarmos totalmente concentrados, atentos, vazios de nós mesmos no momento presente. Porque parece que é o único instante que nós podemos transcender. Porque a consciência do ego existe no passado, se projeta para o futuro. Mas a nossa consciência mesmo, no momento presente. Então, quando temos uma experiência que o tempo é relativo, inclusive parece que Maria já fez isso em outras ocasiões, mesmo aparições em locais diferentes, com muitos anos de distância entre uma e outra, porque ela está fora do tempo. Certa vez, o grupo estava trabalhando e havia uma intervenção da consciência angélica numa certa situação planetária para evitar uma guerra. Era um pedido da hierarquia que orássemos para evitar uma guerra. E um membro do grupo teve a experiência que os anjos se preparavam para ingressar naquela coordenada de tempo e espaço daquela nação onde a guerra estava sendo gestada. Aquilo é uma coordenada de tempo e espaço. E os anjos, dali de onde estavam, eles estavam vendo se entravam no momento presente, no passado ou no futuro. É como no computador, que nós movemos o filme e nós podemos, ao assistir um filme, podemos mover o filme para frente ou para trás. É algo equivalente. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Então, a nossa vida é muito mais ampla. Nós achamos que vamos envelhecer, que vamos morrer. E se nós estamos fora do tempo, não morremos nunca, nem envelhecemos. Vejam que com isso vamos deixar de pintar os cabelos brancos, porque vamos saber que estamos fora do tempo, que não envelhecemos. A consciência não envelhece, a consciência se amplia, a consciência amadurece. Então, aqui foi uma experiência importante, porque é assim que acontece. Esse tempo linear funciona assim para nós que estamos dentro do filme da vida sobre a Terra. E aqui, para terminar, uma pessoa pergunta: o que disse Cristo? O que quis dizer Cristo quando falou: deixa tudo e siga-me? Vamos para casa com a pergunta. Está bem? Obrigado a todos, então.